Olá, galera! Podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 103. Hoje a gente está começando o programa bem desfalcado, né? Estamos aqui...
Nunca foi tão desfalcado, tá parecendo o Grêmio na Batalha dos Aflitos.
Não, já foi.
Com três?
Considerando Skype. Com Skype, a gente já gravou uma vez só com dois caras.
Com dois foi. Mas Skype, o cara tá na nuvem.
Sim, mas só dois na mesa é tenso, né?
É tenso.
Um olho pra cara do outro.
A gente tá aqui na salinha do podcast 45
Dá
minutos.
Dá pra chamar hoje de salinha de podcast já, né?
Já. É só quem usa a gente.
Usa o campeão.
Essa bola no roteiro, não é?
Comecei a estourar um.
Tem uma bola aqui, só pra passar o ver. Tem uma bola que tem um gravado. Desde a edição 100, botaram uma bolinha aqui e ficou.
Ficou. E não murcharam, não.
E que não, não botaram aí por causa da edição 100, né? Botaram por outra coisa.
Pois é, então a gente tá aqui na salinha do podcast, gravando na noite do domingo, pós quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Como vocês já sabem, Fred Figueroa, o Barão Fred Figueroa, da mansão Fred Figueroa, tá no leste europeu.
Tá procurando outras mansões lá, né?
Outras mansões, né? Outras propriedades.
Investimento, vai fazer investimento.
Fred Figueroa, inclusive tem mandado fotos, né? Fotos bonitas.
Castelo na neve.
Que é Google, pelo amor de Deus.
No foi ele que andou até
Meteu um Google, velho.
Pelo amor de Deus.
Só faltava a montagem cretina.
Tu acha que não?
Eu acho que não.
Meu irmão, na cara, foto tem cara de Google, velho.
É, meu irmão. É Google aquilo ali. Pelo amor de Deus, claro que é.
Tem cara de Google.
Vocês estão chamando o cara de picareta.
Manda ele aparecer uma foto.
Será?
Bota o dedo na foto, sabe o que foi essa?
É bom demais. Foto aquilo eu tiro muito, meu amigo.
É mesmo?
É.
Bom, Fred Figueiredo diz que tá no leste europeu, né? Diz que tá na Alemanha, tá lá ao lado de sua esposa.
Tá gastando dinheiro das apostas, né?
Gastando dinheiro das apostas. Mas tenho certeza que ele deve estar fazendo aposta por lá também. Ele não descansa, não. Ali não entra férias, não tira férias pra isso, não. E Rafael Brasileiro não chegou ainda. Rafael tá fechando o site lá do Super
Porque
Esporte.
Enquanto gravávamos esse podcast, estávamos no fim do plantão. Isso. Ou seja, Rafael ainda está terminando a parte do site, que é um dos principais responsáveis pela manutenção do site Super Esporte. Celso e João estavam no plantão, eu estava pelo blog fazendo meu H-Menon.
H-Menon não.
É mesmo, todo mundo acha que eu não faço nada, eu já entrei na outra também.
o nome do cara é trabalho.
Rapaz. Aí fui lá, coluninha e tal, aquele negócio pra...
baleado.
Então eu tô mal, velho. Mas tá, eu não vou falar mal do lugar, não, porque eu já comi tanto lá, acho que foi infelicidade.
Acontece.
E dessa vez foi por cima, não foi por baixo, não.
Me vomitei demais.
Passou mal, né?
Passei mal.
Mas de boa, até porque, como você mesmo falou, o lugar é decente, você costuma.
Várias vezes, porque eu fiquei triste. Eu digo, porra, eu adoro lugar.
No Hambúrguer, merda, nunca deu isso.
Não, já digo logo, não foi lá. Lá não acontece, não.
A gente
não
foi pra
lá quando acontecer, meu amigo. É 3 dias pra passar mal.
Lá,
a gente foi lá essa semana.
A gente foi depois que a gente gravou aqui o último.
Um assunto com o Gordinho, pô. Do...
Perguntou, o negócio do Hambúrguer, merda.
Mesmo, é muito história.
O cara disse, todo dia. Todo dia que eu passo.
Todo dia alguém passa e fala.
Hambúrguer, merda. E a gente, meu irmão, tava cada vez mais próximo o dia, a gente vai gravar lá.
Vai acontecer. Então, estava falando que a gente gravando aqui esse programa de número 103 no domingo após a quarta rodada do Pernambucano. No sábado, o Santa Cruz foi derrotado pelo Salgueiro. Mas, rapaz, que sina do Santa com o Salgueiro, né? Foi derrotado pelo Salgueiro.
Tá virando freguês.
Tá virando freguês. Gol do Jefferson Berger. Betinho mandou 3 bolas na trave.
Três bolas na trave. O Santa finalizou mais de 20 vezes.
Três gols,
20 vezes.
Mais de 20 vezes. Entre finalizações certas e erradas, o Santa finalizou mais de 20 vezes.
Olha, cara, a turma diz que 3 gols, o cara pede música no Fantástico. E 3 bolas na trave, pelo quê?
É porque foi no sábado. Se fosse no domingo, pede, ia tirar essa onda.
Pede um espanto interativo,
né? Ei, meu irmão, pera aí, brother. Vai com calma. Amarelo, viu? Amarelo.
Isso foi... A turma que tá dizendo.
Se fosse mercante, não era nada.
Segue,
vou dizer, eu estava falando aqui, apesar de estar doente, ainda estou doente, mas estava muito pior no sábado. Mas aí assisti o jogo do Santa, peguei a uns 20, 15 do primeiro tempo, depois assisti o jogo todo, mas assisti meio cabalhado. Tanto que nem fiz o post, acabei fazendo post só no dia seguinte, mas na análise da situação do Santa, não do jogo em si. Mas assim, quando eu vi que era mercante apitando,
já estranhou.
Estranhar seria uma coisa normal. Eu fico olhando pra televisão sem acreditar. Disse, meu irmão, Mercante, pô, meter o Mercante na, não só na primeira divisão, como ou se ele apitou, não sei se
Série A1, também não, não vi.
Ah, ele apitou Hexagonal da Morte. Não, eu tô falando Hexagonal a Vera, esse que disputa
aqui. Ele tem apitado alguns jogos do Galeto,
é, já. É, do Galeto mesmo, Galeto é Galeto, já tem o nome. Ah, pô, do Santa Cruz. Fiquei assim na minha, né, beleza. Aí quando tem um lance parecidíssimo com o da final de 2011, aquele polêmico lance lá, Thiago Matias derrubou em Ciro.
Bruno Mineiro.
Era, acho que foi Bruno Mineiro, é verdade, né?
Acho que foi Bruno Mineiro. Foi Bruno Mineiro.
Aí, é isso mesmo. Aí, que ficou no amarelo, o lance é praticamente o mesmo, assim.
Critério ele tem, né?
Critério, critério que ele tem.
É, exatamente.
Tem. Assim, vamos lá. Foi a única coisa que eu achei honesta da parte dele.
A única mesmo, né?
A única, assim, mas assim, é um árbitro. É, claro, ele não teve nenhum pênalti que ele não deu, não teve nenhum grande impedimento que ele não marcou, não foi isso não. Mas são nesses lances que complica a carreira dele.
Rapaz, e dois minutos depois.
Aí expulsa o cara do Salgueiro.
Só que corretamente.
Mas o primeiro amarelo já tinha sido exagero.
É, pois é verdade, é verdade.
Aí, tipo, Emerson Sobral também, assim, era outro que já...
A diferença que o Mercante dessa vez não foi no começo do jogo, né?
Foi no final, a gente tem que... foi perto do fim. A gente tem que aguentar, né? Cláudio Mercante, Emerson Sobral, pô, os caras já falharam demais no campeonato, assim, já tiveram a cota de participação deles.
Já contribuíram com muitos erros.
Já contribuíram demais, negativamente. Assim, claro que em algum momento eles tiveram atuação, porque senão eles não iam estar apitando, creio eu que, sendo inocente, e não iam estar apitando jogos assim, mas... A quantidade de erros, acho que já foi suficiente para dizer, ó. Tá, que se fosse um jogador, você pode ser dispensado.
Pois é.
Se não fosse um árbitro, fosse um jogador de futebol, com o que já fez, ó, não dá não, pai.
Dá mais não.
É verdade.
Já deu.
Toma um bilhete azul.
Aí, por algum motivo, com um árbitro não tem isso.
Como é o seu programa?
Não, ainda não. Que é isso.
Isso domingo, é escalada.
Isso é escalada.
Isso é escalada.
E a gente não vai gravar 1h20, né?
Vai.
No domingo.
Quer ver o Oscar?
Vamos embora, vamos fazer força. No domingo, o Sport venceu a equipe do Serra por 4-2. Vocês percebam que eu não usei o termo goleada pra gente não começar uma nova polêmica aqui, né?
Que valeria. Não foi goleada. Pronto.
É porque então, eu tenho escrito isso no texto do jornal.
Eu falei
goleada, que
eu não falei pra gente aí, não começar
a chamou, polêmica. Chamou, pai.
Levantou.
Levantou a bola. Aí eu botei colocado goleada e. Marcel, o Tito que editou, goleada, não sei o que.
Aí não pode durar, né? 4x2, eu acho que nem se discute que não foi. Acho que a discussão é se 3x0 é. Porque de 4x1, 3 gols de diferença.
Pra mim
é. 4x1 ninguém discute. E 3, a discussão única que existe, creio, é sobre 3x0. 3x0 pra mim é goleada.
4x1
é? 4x1 é, 5x2.
3x0.
Agora, 10x7.
Não, aí é um grande jogo.
É uma goleada.
Mas é uma goleada.
Mas aí,
10x7.
10x7.
Teve 17 gols.
Não,
é
um
grande jogo.
É um grande jogo, velho.
Sem dúvida.
Ou não, né?
Ou um jogo merda.
É um jogo, pelo menos, emocionante.
Em algum momento desse jogo teve emoção, não é possível.
Olha, e no mesmo horário que o Sport estava vencendo a equipe do Serra por 4x2, o Central empatou com o Náutico por 1x1.
Diria que o Náutico empatou com o Central, né?
Muito obrigado. Central abriu o placar com 3 minutos de jogo, uma falha bizarra da zaga do Náutico, que a gente vai falar sobre ela.
Foi uma falha bizarra, mas a conclusão foi excepcional.
Foi excepcional.
Foi o Jucemar.
Pegou bem ali, pegou na veia, venceu o Júlio César. E o Náutico, quando tudo estava encaminhado para uma derrota do Náutico,
outro belo gol.
Um belo gol do João Paulo, que é sobrinho do ex-atacante
Cercado Leonardo. Cercado por 4. Ninguém deu do Central, deu o bote. O cara, meu irmão.
Passou no
meio do gol.
Imitou o tio.
Chutou seco.
Ele não é sobrinho de Leonardo?
Já tá dizendo aqui, já antes do bastidor. Se ele tiver metade da bola do Leonardo, não tá com craque.
Pois é.
E
empatou.
E quase que o próprio João Paulo vira o jogo. Ainda acertou a trave nos acréscimos e desacréscimos, né? Que o gol dele já foi quase praticamente aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo foi até aos 49.
Vixe, Maria.
Pensa a confusão que ia dar. E a gente vai falar disso tudo, mas antes a gente vai lembrar a vocês que a nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas segue firme e forte. Você que ainda não conseguiu ir até o Village para aproveitar a estrutura do melhor hotel ali do litoral sul de Pernambuco,
tá
melhor custo-benefício,
se não tá foi, tá perdendo.
Então, você sabe que tem até a Semana Santa para aproveitar aquela nossa promoção lá dos 20% para o seu ouvinte do podcast. O modus operandi...
28%.
Você, 28%, exatamente. Que vai dar os 10% por você ser morador da região metropolitana do Recife,
e né, mais 20 pelo podcast,
que não dá 30,
não dá 30.
Porque região metropolitana do Recife não, região metropolitana de Pernambuco,
isso.
Porque engloba também
Paraíba e
Alagoas.
Não, a região metropolitana do Recife
é gigante,
é uma megalópole.
É a megalópole.
Sabe então, quantas existem na América Latina?
Quantas?
Uma.
Uma megalópole.
Informação, considerada. Megalópole é informação.
Cidade do México.
Não, São Paulo e Rio de Janeiro.
São Paulo
e Rio. Nenhuma cidade tem condições no mundo de ser
sozinha, não.
Sozinha, não.
Entendi. São Paulo e Rio. Olha aí, o maestro é um monstro, rapaz. Então é isso. Então, senhores, você aproveite, porque o fim de semana da Semana Santa está chegando e essa promoção dos 20% vai acabar. Essa molezinha vai acabar. Então aproveite, que ainda dá tempo. Se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail para podcast45@villageportodegalinhas.com.br e fica por dentro de tudo o que você pode aproveitar lá no Village Hotel Porto de Galinhas. E já há um vencedor, ou estamos em via de ter um vencedor.
Não
foi, não apareceu.
Eu vou dizer assim,
do Village ainda não.
Qual foi o programa que a gente deu o vencedor?
Foi o 100.
O 100.
Pronto, eu não vou dizer o nome do
cara. Não, o 101.
O 101.
Foi o 101.
Se você acha que foi você, vá lá no finzinho do programa, não precisa nem escutar o programa todo, você cretino, não. Vá no finzinho, veja lá o sorteio e veja quem foi o vencedor do 101. Porque, meu amigo...
Até agora não apareceu.
E qual o dia do limite?
Sexta-feira.
Se até sexta-feira, pai. Vou dizer uma coisa pra tu. Tu vai se arrepender.
Tu vai se arrepender, não. Meu irmão, tu é muito vacilão.
Não, não digo o nome do cara, não.
Velho,
vai no 101.
Vai no 101, procura, bota lá no finalzinho.
O cara não apareceu.
Porque, meu amigo...
E vocês, ouvintes, que estão de olho nessa...
Não espalhe.
Fica calado. Caladinho, não espalhe.
Escuta,
tá, assim, a gente tá sendo camarada.
Tu vai lá, escuta. Foi tu? Não, não foi. Então fica calado.
Fica na tua.
Fica na tua que tu tá...
Quer tomar uma sorteio de novo, se boiar.
Porque eu digo uma coisa a você, esse prêmiozinho aí, meu amigo...
Só tem dois prêmios que não vão sorteio de novo. A camisa do América e do Central.
É, se você vai buscar, fica comigo.
Que a camisa do América...
É da América com o João e a Central comigo.
Exatamente. A camisa do América tem um vencedor, ele já... Pra sua tristeza, João, já
se manifestou.
Já se manifestou. Ainda não buscou, porque ainda não informamos como é que vai ser. A gente tá acertando esse procedimento com
não,
o pessoal.
Não,
esse
foi do Serra Talhada.
Ah, do Serra, é verdade.
A América é hoje.
Do América vai ser sorteada hoje. Bem lembrado, bem lembrado. Serra Talhada foi o vencedor, que é lá de Santa Cruz.
Tiago Caetano,
é, isso, exatamente. Então, Tiago, a gente vai entrar em contato com você para resolver isso ainda essa semana, para dizer quando é que você pega a sua camisa... Não é Fera Sertaneja, né? A camisa do Lampião, né?
Cangaceiro.
A Fera é o Petrolina.
É o Petrolina.
Depois dessa lapada, os cangaceiros perderam o chapéu. Você tá virando quase uma areia bonita.
Não, mas o cangaceiro tá na briga ainda.
É.
E querendo ou não, foi o primeiro time a fazer gol no esporte.
E dois. É verdade, dois gols. E a gente vai anunciar também o nosso próximo sorteio. E aí, segura o coração, maestro Cássio Zirpoli, que pra quem retuitar ou compartilhar este programa aqui, o programa 103, vai estar concorrendo à camisa da Patateira Sanguinária.
A camisa oficial da Marvada,
do da Central Marvada.
Aí, próximo de 100 anos, em 2019, Central chegará ao seu centenário, infelizmente sem nenhum título pernambucano, isso é uma vergonha. Um clube que tem um estado daquele tamanho, que é da maior cidade do interior do estado, a tradição que tem.
Uma torcida que já jogou, chega junto.
Que tem uma torcida que chega junto, que já jogou Série A do Brasileiro, enfim, tem um potencial completo. Vice
da Série B.
Que nunca chegou para uma final. Nunca chegou numa final. B, né,
nem para decidir. Não,
já foi vice em 2006.
Mas teve final. Chegou de
participar. Mas tem escrito lá, o vice.
Vice, tem.
Sim, mas enfim, o Central, que tem o potencial para ser um dos maiores clubes do interior do Nordeste, é um clube que simplesmente não acontece. Assim, é impressionante. E assim, a história do Central é resumida nesse Central e Náutico. A história do Central é isso. É 1-0. É hoje, pai. É hoje. Não é.
48
do segundo tempo. É a narração do Cleber Machado ali com aquela corrida
de hoje. Hoje sim.
Hoje não. É a vida do Central.
É verdade. Então, a marvada normalmente é mardita.
Mardita, né?
Hoje foi mardita. Hoje tava marvada ali, a galera nervosa, a galera não comemora. Então, o Central tem muito disso. Eu já converso, eu faço parte do grupo Central, a turma é meio ressabiada pra comemorar coisa, né, irmão?
A turma calejada.
Mas é o rapaz.
Calejada, segura. Eu conheço essa porra.
Olha só, vamos essa fazer a bola rolar.
O perfil oficial do Central no Facebook aí colocou Central 1, Náutico 1, por pouco o Central não venceu, tal. Aí eu fui ler os comentários, né? Isso é o Facebook do oficial do Central. Aí o primeiro comentário lá, esse Central não tem jeito não, velho.
Aí pode começar justamente pegando esse gancho do Centralzinho, né?
Então vamos começar por Náutico e Central, né?
Central e Náutico.
Cara, então tá, vamos lá. O Central recebeu a equipe do Náutico, empatou por 1-1, como a gente já adiantou na nossa escalada. E a pergunta que fica é o seguinte: qual a relevância desse resultado para deixar, vai começar com o Maestro, já levantou o dedo ali, qual a relevância desse resultado, desse empate, que a gente pode dizer que, de certa forma, é um tropeço do Náutico, apesar do jogo ser fora em Caruaru, mas se esperava que o Náutico fizesse valer sua hipotética maior qualidade técnica e vencesse a equipe centralina, e qual o impacto desse empate
no primeiro clássico das emoções que a gente vai ter.
Eu vou pedir pra, a palavra, porque eu escrevi sobre isso e um torcedor me contestou. Eu achei no direito, mas contestou de uma forma muito ordeira, tanto que eu estou citando aqui. Claro, quando claro, se fala lá. Assim, é, e daqui a pouco o internet falou, vou até ver o nome, para ser justo. Porque eu coloquei, acho que o título do post foi assim, Náutico empata com o Central no último lance e gera tranquilidade pro clássico. Ele me contestou a palavra tranquilidade. No final a gente se entendeu. É porque ele leu a palavra tranquilidade como muita tranquilidade. Eu não quis dizer muita tranquilidade, só quis dizer tranquilidade. Eu falei assim, meu amigo, se o Náutico vem derrotado como Santa Cruz, como a gente até imaginou aqui, como a galera gosta dos bastidores de jornalismo, a gente já tava imaginando que, ó, se o Náutico perder, vai ser uma semana com dois clássicos, os dois já ameaçados e os dois vindo derrota. Então meio que já imaginando a pauta. Quando na hora que o Náutico empatou, mudou um pouco. Mudou um pouco. Sim, mas mudou um pouco por quê? Porque deu mais tranquilidade. Foi só isso que eu quis dizer. O Náutico era favorito para ganhar o Central? Não sei se era. Não é só porque o Santa Cruz ganhou do Central lá que se transformava no Náutico favorito. Não é só porque a questão do ser grande, acho que não é só isso que impõe um favoritismo, não. E assim, para ser bem franco, se fosse o Sport, diria sim, porque o Sport há anos, há mais
de 2001,
que não perde o Central lá. A última derrota foi na Ilha do Retiro em 2006.
É lá desde 2001.
Acho que é 2002.
2002 ou 2001,
assim. Acho que perdeu nos dois anos, perdeu em 2001 e 2002.
2002,
E desde então não perdeu mais. Central e Náutico, lá em Caruaru...
É encardido,
né? É encardido o jogo. Então assim, não via esse favoritismo, não. Mas, poderia se esperar uma vitória do Náutico. Mas no contexto que foi... Eu tiro um contexto positivo. É um time que reagiu, que mostrou poder de reação, que até os 47, 48 segundo tempo estava lutando e que, como o Celso falou, quando buscou empate, ainda criou uma chance de virar o jogo. Ou seja, tem um volume de jogo, meu amigo, com mais de 90 minutos, ou seja, 93, 94 minutos.
Sem considerar o acréscimo do primeiro tempo,
claro. E mostrou esse volume de jogo. Então, pra mim, eu usei essa palavra tranquilidade, eu mantenho essa palavra, apesar de ter conversado com um cara lá, se mantém. Eu até falei pro cara, ó. Mas ele contestou, Moacir Júnior tá pressionado. Eu disse, eu digo que tá pressionado. O trabalho de Moacir Júnior é impressionante como não seduz a torcida do Náutico. Assim como ele
é. Da mesma forma que Ricardinho. É não
muito,
agrada.
O de Ricardinho é muito pior.
É pior. Mas o de Moacir não fica muito atrás, não.
Mas é que tá.
O Náutico não tem parada no jogo. Mas tem coisas a gente ressaltar. Mas
só concluir pra passar a palavra pra João. Eu deixo bem claro, eu escrevi. Pra quem quiser ler lá, tá no blog lá, do Esporte do Diário. O trabalho de não se leva em conta que é um time jovem ou que as principais peças não entraram, que se leva em conta pra a crítica de Moacir Júnior é o padrão tático, o que é um pouco falho.
Quando chegou?
Olha aí.
Rafael já chegou aí.
Rafael Brasileiro chegou por aqui.
Sim, pode continuar.
Não, e finalizando aqui, passando para João, acho que o Náutico, esse gol é importantíssimo, porque, até para o Santa, inclusive. Acho que esse gol dá uma moral muito maior para o Náutico. Pode ser um ponto mínimo, o Náutico não ganhou o jogo, meu amigo, foi um gol aos 48, mas estava perdendo, aquela coisa toda. Pô, mas eu consigo ver que o ambiente do Náutico vai estar muito melhor do que o do Santa Cruz. E se tivesse perdido, para mim seria a mesma coisa.
Deixa eu discordo alguns pontos de caso.
Então começa
a rebater. Eu tô mais pro torcedor aí que falou com ele, com ele aí no Twitter.
Eu acho o seguinte,
vou até dizer o nome, quando você fala, eu tô procurando o cara.
Eu acho que é óbvio que o Náutico arrancou um empate, no fim, no apagar das luzes e tal. Arrancou um ponto que tava perdido e mais do que arrancar um ponto. Segurou, tirou do outro Central. Porque o Central tá na briga aí com o Náutico e Santa Cruz para essa classificação. É adversário direto. Então, assim, o Náutico tomou um ponto e evitou que o Central disparasse, tirando dois pontos do Central. Positivo nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o Náutico não vai tranquilo pro clássico. Até porque a diferença. O Santa Cruz, com toda essa campanha horrível, com três derrotas e tal. Mas se o Santa Cruz vencer o clássico, já passa o Náutico. O Santa Cruz tem três pontos, o Náutico tem 5.
É o Lanterna hoje.
É o Lanterna com 3 e o Náutico tem 5. Então, mas uma vitória do Santa. Por mais pressionado, por todos os fatos negativos que rondam o Arruda hoje, com razão, mas se o Santa Cruz vencer o clássico, já passa o Náutico. Então, assim, então essa tranquilidade do Náutico é muito, muito é mínima, assim, é muito pequena
eu também,
diante da situação, do contexto.
Nessa que eu vai também estou mais com o João. Eu também acho que. Eu entendi o que Cássio falou.
Eu não falei tranquilidade.
Eu entendi o que Cássio falou. Assim,
e outra, a tranquilidade é comparada ao Santa Cruz.
Okay.
Não é um ambiente tranquilo, não. É um ambiente.
Eu acho comparado ao do Santa.
Eu acho que o que Cássio fala é. Realmente, se a gente for pensar numa derrota.
Seria pior.
Seria pior, tipo, é um ponto a menos. É lógico que é pior.
Porém,
Arthur Silva, que é Santa Cruz. Eu tava falando com ele aqui. Só para deixar...
Sim, sim.
Não, para concluir, professor, só para deixar claro. Não...
Arthur Silva, então, Arthur Silva que trouxe essa polêmica aqui.
Eu tô com Arthur Silva.
Eu também tô com Arthur, tô com João, mas entendo o que Cássio falou. Uma derrota seria pior, obviamente, do ponto de vista matemático, por tudo que
de moral falou,
mas eu acho que seria ainda pior da questão da moral,
da
confiança.
Mas é isso que eu disse.
Trouxe um pouco mais de tranquilidade, só que ainda assim, eu acho que o Náutico vai tão pressionado
para esses dois jogos. Quando você tivesse perdido o jogo, eu não consigo.
Não tão pressionado quanto, mas vai tão pressionado que
vai mais pressionado.
Não me sinto à vontade para usar essa expressão.
É mais ou menos a discussão que eu estou tentando aqui. É mais ou menos parecido com a discussão que a gente teve no podcast passado, quando o Santa Cruz venceu o Central, que a discussão que você falou que o Santa Cruz é mais tranquilo. E
agora não, né?
Pro jogo com
falei, não, veja. Se perdesse o Salgueiro.
Não, agora também. Sim. Aí você falou, antes do jogo Salgueiro, que o Santa Cruz iria mais tranquilo pro jogo Salgueiro. Eu disse, eu não vejo tão mais tranquilo assim. Eu acho que a pressão existe ainda, sim, porque o Santa Cruz perder, volta pra lanterna. É mais ou menos, é parecido com a discussão que a gente teve no podcast passado, e é o que o Santa Cruz vive hoje.
Se o Santa Cruz tá numa pressão
engraçada.
Só pra... Para dar a butada, se for o caso, o Náutico que se ligue, viu, meu amigo? Porque o Santa tranquilo perdeu do Salgueiro.
Né? E é uma situação bem parecida. E ontem eu consegui o recorde. O Santa Cruz perdeu, levou uma lapada em casa do Salgueiro de novo. O torcedor do Santa Cruz tinha todo o direito de estar chateado, puto. E eu consegui bloquear o torcedor do Náutico. Por quê? Somente porque eu afirmei que a situação desse clássico. Porque vão ser dois clássicos seguidos entre Náutico e Santa Cruz.
Explicando por que vão ser dois clássicos seguidos, é o seguinte: tem o turno jogos de ida, a tabela obedece, você enfrenta A, B, C, D e E. E na volta você enfrenta D, C.
Ela abre
e
volta.
Ela abre, fecha e volta.
Exatamente.
Espelhado, né? É espelhado.
Obrigado, mestre.
Espelhado. Ela fecha.
Pronto. E assim, aí eu botei que a situação é muito parecida com 2005. Porque em 2005, no Brasileiro da Série B...
Mas eu lembrei disso também, porque de vez em quando tu pega uns caras cabulosos também.
É,
eu falei, graças a Deus, nenhum amigo assim,
em 2005, na Série B, o Santa Cruz largou muito mal naquele quadrangular, que foi o quadrangular que subiu o Santa Cruz e Grêmio, da famosa Batalha dos Aflitos e tal. E o Santa Cruz se recuperou em cima do Náutico. O Santa Cruz subiu nas costas do Náutico. Porque venceu os dois jogos.
Fez uma grande primeira fase da Série B, né?
Dessa expressão,
mas é essa.
Mas é
um fato. E aí eu coloquei isso, que o Santa Cruz... É parecido porque o Santa Cruz pode se recuperar em cima do Náutico, se vencer os dois clássicos, mas ao contrário. Mas,
como disse assim, é uma coisa.
Mas do mesmo, da mesma forma, o Náutico tem a chance de matar o Santa Cruz.
Pra mas eliminar
antes da gente entrar no
se vencer clássico. Os dois clássicos.
Antes de a gente entrar no clássico mesmo, a gente vai discutir esse
assunto. E aí
assunto.
O cara ficou puto comigo, eu bloqueei. O que eu queria perguntar pra vocês ainda diz respeito ao jogo, propriamente dito. Pelo seguinte, a gente, na escalada aqui, a gente lembrou. Que a zaga do Náutico voltou a falhar. Só relembrando aqui, para a gente poder pintar esse cenário de maneira mais clara para o nosso ouvinte. A zaga do Náutico titular hoje é composta por Elivelton e Flávio. Né?
Flávio Elivelton, tem que saber por quê, né?
Elivelton fez um teste para todos. Para você ver, a assessoria do clube, 45 minutos antes do jogo, publicou a escalação do Náutico com o Elivelton.
No Twitter.
No Twitter. Pouco depois falou, uma mudança. Diego no lugar de Elivelton. Elivelton fez um teste e falava.
Mas na hora que ela tweetou, ela já tuita com o texto em cima da mudança. Olha o que acontece. Entendi. Quem estava tweetando na hora da escalação fui eu. Cliquei direto lá que ele clica a imagem. Ele não tuita a escalação direto.
É, exatamente. Ele
aí clica a imagem. Aí se você estava distraído, eu tuitei e opa, tem coisa errada aqui.
Aí Elivelton, ele fez um teste pouco antes da bola começar a rolar, porque estava reclamando de um desconfortozinho, e o teste deu CK muito elevado. CK é uma enzima que a presença muito alta indica a possibilidade maior de lesões. Né? E por conta disso ele foi vetado. Escalaram Diego, outro prata da casa, no lugar dele. Respondendo a pergunta de João, por que Flávio é titular e não Diego, que para mim apresenta o futebol melhor? A justificativa de Moacir Júnior é que Flávio joga na esquerda. Diego e Elivelton jogam na direita.
Flávio joga de nada.
E aí teve a pichotada.
A torcida do Náutico tá torcendo para que esse CK dele exploda.
Meu, teve a pichotada de Flávio. Primeiro Gaston sai errado. Gaston
erra também.
No lado errado, Gaston, o lateral esquerdo tava saindo pela direita. Erra de maneira bizarra ali aquela saída de bola. É. E aí, em seguida, tem aquela pichotada de Flávio. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Moacir, que João vinha falando, ele não convence ainda o Náutico, ainda não tem um padrão.
Não tem
um
padrão, exatamente.
Mas, bicho...
São sete jogos, né, no ano?
Isso, sétimo jogo.
Não é isso? Pô, acabei de falar aqui que a galera acredita que a cima dele é muito mais em relação ao padrão e se abstém qualquer fator que seja a favor dele, que ele possa, qualquer justificativa a favor dele, ninguém leva em consideração. Porque,
ó, teve que escalar um cara em cima da hora. Rony, que ele pensava em usar, foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na musculatura da coxa,
mais
15 dias.
Amanhã, ninguém vai lembrar disso, todo mundo vai lembrar.
Tudo bem. Aí, os jogadores que ele estava pensando em colocar para dar uma qualidade maior no time do Náutico, ele não conseguiu. Mas esse time que está jogando, que jogou, é um time que está jogando uma base a 7 jogos.
Sim.
E essa base não evolui. Veja só, são dois fatores, são dois cenários.
Eu acho que a palavra correta é oscila.
Porque assim, são dois cenários. O cenário é que você espera que esse time cresça quando enxertarem os reforços. Né?
A tendência é essa.
Só que, enquanto isso, está jogando a base do mesmo time lá. Que não é ideal, que é muito base da casa, mas está jogando o mesmo time. E esse mesmo time, o padrão do jogo desse time, que está jogando 7 jogos juntos, não aparece. A crítica em cima do Moacir Júnior é assim. É basicamente em cima disso. Assim, são 7 jogos com um time que não é o ideal do Náutico, que não é a formação que ele quer jogar com o Náutico, que tem vários jogadores ainda para estrear. Só que esse é um time que está 7 jogos jogando junto, a base jogando junto. E essa base oscila. E eu vou dizer, oscila porque o time é jovem? Oscila porque o time é jovem. Mas eu não sei se é só por isso. Eu não sei como é o treinamento do Moacir Júnior, eu não tô lá para acompanhar. Mas a gente acompanha, como a gente não tá no dia de acompanhar, a gente avalia o que a gente vê no jogo. E no jogo, a gente
vê o Náutico padrão do jogo. Seguinte, eu esperava um desempenho melhor do Náutico. Até por conta dessa questão da evolução. A gente sabe que início de temporada, cobre futebol há muitos anos, e a gente sabe que é assim. Nessa temporada o time oscila de maneira geral, todos os times costumam oscilar. Quanto que é condicionamento físico e tal, ainda não está no ritmo de jogo ideal. Mas o Náutico, eu achei que ele tinha engrenado. O Náutico venceu a equipe do Serra Talhada bem, venceu convencendo. Venceu a equipe do Piauí vencendo.
Mas antes tinha perdido para o Moto Clube.
E eu esperava que o Náutico conseguisse dar sequência a essas boas apresentações. E, tipo, eu não consigo entender. É tanta oscilação.
Sabe o que é? Assim, o Náutico vai jogar contra o Santa Cruz, que é um time que está cambaleando nesse início de temporada, pior início do Santa Cruz na história. Jogando nesse jogo de quarta-feira, o mando é do Náutico, ou seja, teoricamente, o torcedor do Náutico vai estar em maior número do que o do Santa Cruz, pelo menos o espaço da estrada vai ser bem maior.
Deve ser maior. Não, deve ser o jogo da Globo. É um azar.
Deve ser o jogo da Globo.
10 da noite, na quarta-feira.
Mas eu não consigo apontar, por exemplo, o Náutico como favorito nesse clássico. Mesmo enfrentando Santa Cruz, com todas as críticas que a gente vai fazer em cima do Santa Cruz. Eu não consigo apontar o Náutico como favorito no jogo. Não consigo. Eu não tenho subsídios, por exemplo. O Náutico favorito por isso. Eu não tenho nenhum argumento que me faça apontar o Náutico como favorito.
Eu tenho que seria mais em detrimento da campanha do Santa. O Santa vem numa campanha lastimável.
Conta
da campanha do Santa, eu acho que o Náutico...
Mas se o Santa vencer o Náutico, o Santa já passa o Náutico.
Não, entendo, mas eu entendo o que você quer dizer. É não encontrar argumentos analisando o time do Náutico para dizer, ó, vai vencer por conta disso e disso.
Mesmo fazendo o Santa Cruz cambaleante.
Mas quando eu analiso o time do Santa, aí eu coloco o Náutico com um leve favoritismo, mas muito leve. Muito leve, só para... Na balança ali, no fiel da balança, você vê uma diferença, mas...
Eu acho que é 50-50 nesse caso aí.
E o Santa Cruz? Santa Cruz perdeu da equipe do Salgueiro no dia anterior. Perdeu com o gol do Jefferson.
Agora, só rapidinho. Só tá faltando um detalhe desses três jogos do Náutico, quem tá esquecendo. Será que o Náutico sentiu a falta da arena, finalmente? Que foram três jogos fora de casa, né?
É bem lembrado pro Rafael.
Ele ganhou do Piauí, empatou com o Central
e lascou-se com o Motoclube.
Perdeu do Motoclube.
Se olhar pelo número do desempenho, não é tão fraco. É um desempenho fora de casa aceitável. É uma vitória, um empate e uma derrota. Em três jogos.
De qualquer forma,
acho que é por aí mesmo.
Mas agora que tu falasse, vai dois jogos na arena de novo. Só pra... tá achando pouco? Toma mais aí.
Mais jogos. Mas o segundo jogo, porque o primeiro jogo clássico é mando no alto, o segundo com
mais. Mas antes também.
Mas amiguinho, é o mesmo gramado, né?
É, o mesmo gramado.
Só o vestiário que troca.
Só
que o vestiário. E a pressão da torcida.
E o Santa Cruz?
Se não me engano, existem quatro vestiários na área.
Quatro vestiários.
São quatro.
O Santa Cruz perde da equipe do Salgueiro novamente. 1-0.
É, teve aquele drama de Betinho mandar 3 bolas na trave, mas...
Uma delas nos descontos do jogo.
É, nos descontos. Mas o Santa faz um início de temporada terrível.
Cássio começou, não, só rapidinho. Até porque eu vou falar, não me estendei muito sobre o jogo do Santa, porque aí meu espaço é o consumidor aqui. Meteu o pau na Claro TV, meu amigo. Quem me acompanha no Twitter sabe o drama que eu vi. Eu xinguei.
Um sorriso da Tim.
Aí eu botei no final o seguinte: quem é que sofre mais? Eu vou Claro TV ou Cássio com a Tim?
Veja.
Porque não, só explicar, só explicar.
Meus pais chegaram hoje de viagem. Eu não sabia. Aí, daqui a pouco toca o telefone lá de casa. Telefone fixo, não sei na casa de você, mas na minha casa eu chego e tomo um susto quando toca. Quem que é?
Nem tem. Eu nem tenho mais.
Não, eu tenho porque você faz a neta, ela dá um telefone fixo. Bota essa merda aí. Aí, tocou de gosto, eu pensei que fosse um interfone. Aí eu levantei e disse: alô, alô, quem fala? É sua mãe, Cássio. Eu digo: oxi. Eu disse: meu irmão, o que foi? Eu disse, eu liguei pro seu celular 2 vezes e não chamou. E eu tava com o celular na mão, que tava ali no Twitter. Eu disse: meu irmão, satinho. Ó, Tim, vou dizer pra tu, Tim. Casa Amarela faz parte do Recife. No meu contrato, aquela merda tem que pegar em Casa Amarela.
E aí, Portuga faz parte do contrato também, do Recife também, Claro TV. Eu tentei e não consegui. Simplesmente não teve. Eu não consegui. Não passou. Não liberou o sinal pra Santa Cruz e Salgueiro.
Qualidade.
Eu liguei pra lá e era só. Aí todo quem tinha outros operadores passou.
É só um canal. Um canal.
Só um canal. Pra todos os. Quem tem Sky, Net, passou o jogo. Pra quem tem Claro TV, foi chupando o dedo. Que eu paguei o serviço, não teve. Aí, infelizmente, eu não vi o jogo do Santa Cruz. Chamei meu sogro, que é tricolor, lá pra ele. Meu sogro ligou pra mim, todo animado: vamos passar o jogo do Santa Cruz? Vai! Posso ir pra aí? Vê se bora!
Tu viu a vontade? Vai!
Não! Vai. A mesma vontade! A mesma vontade! Ele respondeu: João, me dá uma carona, João!
Certo! Vai contar. Sexta-feira de noite, todo mundo largando. Aí, João tá saindo, aí Celso aí começa a arrumar. Foi tu que pediu agora?
Fui eu, filho.
Aí Celso, João, rapaz, tu me dá uma carona, hein, João? Pensou assim, desse, bora.
o pior foi a demora, mas foi.
Pensado.
Arrumei a carona com quem?
Rafael Brasileiro.
Não foi com o João.
Depois do acertamento,
mas meu sogro é na cama.
Meu sogro.
Meu sogro foi lá pra casa.
Eu não tenho ideia.
Mas calma, José, eu comprei até cerveja. Patezinho, pá.
Qual?
Cerveja?
Sim.
Heineken é jovem.
Ah, foi honesto.
Aí eu comprei. Chegou lá, cadê o jogo?
Meu irmão.
Aí a gente tomou cerveja, comeu patê, escutando rádio.
Escutando rádio.
E assistindo Red Bull e São Bento pelo Campeonato Paulista. Isso é uma vergonha, então, mas assim. Uma vergonha pra Claro e eu vou tocar.
Ó, então o Santa, maestro. Santa, pelo visto,
não foi uma partida. Não foi a pior partida do Santa Cruz desse campeonato. Não foi. A pior é do Serra Talhada, entendeu?
Sim, ali, sim,
que é do Sport. Foi o mesmo placar do Serra Talhada, mas o primeiro tempo ainda foi equilibrado.
Foi mais equilibrado.
Na ruindade, mas foi equilibrado. O Serra Talhada foi. O time foi mal o tempo todo. Contra o Salgueiro, como a gente falou no começo do programa, o Santa Cruz finalizou inúmeras vezes. Acertou 3 bolas na trave, antes, inclusive, do Salgueiro abrir o placar. Agora, quando o Salgueiro abriu o placar. O Salgueiro teve 3 chances. Uma um pouco antes, com o Paulo Júnior, que assim, ele, num rebote lá, ele teve tudo pra marcar, uma pequena área, a bola bateu, acho que foi de coxa, foi de peito, bateu nos dois, não sei. E a bola raspou a trave. Ele se lamentou, já perdeu a chance do jogo aí. Mas logo depois saiu o gol. E a terceira chance, pelo menos que eu me lembro, se teve alguma outra aí, me desculpe, mas a que eu me lembro é a outra, com o Moreilândia, que seria um gol antológico.
Golaço.
Antes do meu campo, bateu consciente.
E Bruno saiu todo atrapalhado.
Bruno foi atrapalhado nesse lance, mas ele não falhou no gol.
Falhou.
Não falhou no
falhou.
Gol. Não, a falha não foi de Bruno.
Não, foi só dele.
Ele falhou. Ele,
mas ele
falhou.
Ele
rebota pra frente.
Ele, né? Ele
irmão,
não.
O cara cabeceou na frente certo, dele.
Mas ele
goleiro pra frente pro cara
espalhou. Não vai, não vai, Cássio. Veja.
A falha dele foi.
Eu acho
que o goleiro tem que jogar tudo nas costas do
cara. Não é só isso, não. O negócio é.
A falha foi.
A falha foi.
Dani Moraes.
Que não pode zagueiro.
Foi.
Dani Moraes.
A pessoa chama de Danos Moraes.
Danos Moraes,
pô. Que apelido. Danos
Moraes.
Danos Moraes.
Ele era conhecido assim no Bahia. Danos Moraes.
Que apelido, viu?
Quem botou foi feliz.
Mandou bem.
Foi o Cássio Zirpo lá da Bahia, provavelmente.
Não, foi muito bom. Por que o Bruno falhou? Goleiro, pra mim, não pode ser inseguro. Não pode ser inseguro, nem pode ter medo.
Outro
ele quis sair, não saiu, e nessa... Perdeu,
assim. Acabou rebotando pra frente,
né? E ele é aquele negócio.
O cara mesmo foi um lance difícil. Pô, foi uma cabeçada. A queima-roupa do
sabe
cara.
Qual é o problema, maestro?
Eu entendo.
Não, não é defesa.
Foi a queima-roupa. O problema é a saída.
Sabe qual é o problema? Cara,
mas sabe qual, exatamente, mas sabe qual é o problema?
Não,
que
eu
acho? É que todo mundo acha que se tivesse Thiago Cardoso...
Então, não. O problema não. Eu tô sendo bem específico. A falha pra mim nele foi indecisão de sair na bola ou não sair.
Não foi depois de espalmar. Não foi espalmar pra frente. Foi não, não ter saído.
Foi não ter saído. Ele se foi sair, não
são
foi.
São duas coisas diferentes.
Porque... A defesa não. A defesa foi a queima-roupa.
Eu acho que é uma soma de tudo.
A defesa eu achei até boa. Agora o rebote...
Não, é. Não. A defesa foi... Eu não tô... Eu não questiono a defesa.
Agora,
não.
Um goleiro inseguro?
É muito inseguro.
É muito inseguro.
Fred.
Ele é tão inseguro.
Que Fred tem que pedir pra sair do clube? Tem. Porque esse mesmo. Assim, porque o cara tá lá. O Fred já merecia uma oportunidade. Assim, o Bruno, tudo bem que goleiro tem que ter sequência, né? Você fala.
O Bruno tá tendo a sequência de falhas, né?
É, então, e o Santa não tá com muito tempo, o campeonato é muito curto pro Santa ficar esperando ele se aprumar. Fred já podia estar merecendo uma chance para
o clássico. Não tem sentido se manter Bruno. Sinceramente, Ricardinho, não tem. Até porque ele não é. Não passa segurança para
o mesmo defesa, tempo.
Não passa segurança para
o torcedor. Mas ao mesmo tempo. Segurança
também
bota
pra,
o goleiro na fogueira.
Ao mesmo tempo, é para se arrombar também botar Fred logo no clássico. Tipo,
ou tu consagra ele.
Vai ter a tua oportunidade aí.
É. Agora, eu acho que vocês estão certos. A questão de Bruno. Não acho. Não quero crer que seja tão técnica. Que seja só uma questão técnica.
O cara jogou uma Série A. Né?
Então, um goleiro que a gente
presume
que
tem problema no
nível técnico.
Ele veio, isso não é surpresa pra ninguém, não.
E aí eu acho que a maior prova de insegurança dele, a maior não, mas uma prova muito clara, é naquele lance de Moreilândia. Porque quando a bola...
É merda.
Mas é uma merda gigante, pô.
Gigante.
Porque quando ele tá ali naquela circunstância, ele não pode mandar a bola pro meio de campo se ele tá fora da grande área. Se ele vai mandar a bola pra algum lugar, ele tem que mandar a bola pra fora. Se ele saiu tantos metros como ele saiu da grande área dele, ele não pode correr o risco de dar um bombom e a bola pegar, cair no pé do adversário, que foi exatamente o que aconteceu. Aquela bola, você espana para fora, para lateral, para o jogo e você volta. Isso, para mim, é um reflexo de insegurança. Você tá tão tenso, com medo de errar, com medo de fazer besteira,
se aquela bola entra, certo. Se aquela bola entra,
se acaba.
Essa passagem.
Esse lance foi depois do gol, né?
Isso.
E talvez essa falta de Jafinha, o reflexo do primeiro lance.
E o primeiro lance já é reflexo dos jogos anteriores.
Por que manter esse goleiro?
Eu trocaria no clássico.
Só lembrando que Bruno treinou saída de gol com o Bosco essa semana, tentando dar melhoradinha. Só que um goleiro de 30 anos já, você acha que ele vai conseguir recuperar isso agora, nessa altura do campeonato? Acho muito difícil.
Outra passagem do jogo foi a saída de Biteco. E... que ninguém entendeu, mas Ricardo depois falou na entrevista coletiva que...
É pra poupar, né?
Não, ele tava com desgaste e tal. Mas assim, eu acho que ele falou isso mais como satisfação pelo questionamento do que pelo futebol, porque não tava, Biteco não tava...
Nem dando sinais de que tava desgastado.
Não, mas também não tava jogando tanta bola assim pra ninguém achar, meu Deus do céu, saiu o Biteco.
Sim, entendi.
Aí foi mais, já que estão contestando porque saiu o Biteco, é porque eu achei que tava cansado, mas né, não, nem acho que fosse o jogo...
Mas você pegou no pé dele, né?
Mas o Santa continuou criando, é isso, veja, o Santa continuou criando chances depois que o Biteco saiu. Agora, assim, tá, quando a maré tá desse jeito, meu irmão.
E Betinho? Betinho tá merecendo uma vaga aí no time titular.
Mas ele tá, você jogou duas partidas de titular, pô.
É a sequência.
Sequência, ele tá, pô, veja. Ele tá cavando.
Não, é jogador pra ser titular do Santa. Ele é pra jogador agora, porque o Santa Cruz tem problema de não ter outro atacante. Mas ele, Betinho, é o atacante pra ser titular do Santa
Cruz. Não, ele tá cavando o lugar dele, pô. Veja, o trabalho dele, nas últimas duas rodadas, tudo bem que ele fez o gol, mas ele mandou três bolas na trave, as três finalizando, ou seja...
No outro jogo, duas assistências.
Fez o pivô, então assim... Mas,
por exemplo, se antes aqui não voltar, ele já sai.
Pô, mas são características completamente distintas.
São diferentes. Ele faz mais o pivô.
Então, assim, se antes aqui não voltar e entrar no lugar dele, o sistema
de jogo... Pode ser no lugar do outro, no volta, sim.
Por exemplo, se fosse pra voltar, entraria no lugar de volta.
Eu acho que seria mais sentido.
Acho que ele
porque vai Bruno Mineiro é que disputa essa
vaga. É verdade.
Betinho. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Betinho não é...
Quando joga com dois atacantes, porque no último jogo só teve um.
É porque exatamente. Só tinha ele, né? Na volta tava no banco. O que eu quero dizer é o seguinte, Betinho não é atacante pra ser titular do Santa Cruz em campeonato nenhum. Ele tá sendo atacante pra titular hoje por falta de opção. Mas ele não é atacante pra ser titular do Santa Cruz no Brasileiro da Série B... No Nordestão, que o Santa Cruz não está disputando, no Pernambucano, em campeonato nenhum.
A melhor notícia do Santa Cruz nesse final de semana foi o gol do João Paulo. Curiosamente, a melhor notícia para o Santa foi
o gol do João Paulo do Náutico.
O João Paulo do Náutico. Foi o próximo adversário dele não ter perdido o jogo. Porque, meu amigo, o Central estava abrindo...
Ia para 9.
Ia abrir. E aconteceu o quê? O Central abriu 9 pontos, chegando a 9 pontos. E deixou o Náutico com 4 e o Santa com 3. Ou seja, esses dois próximos jogos, Santa e Náutico, seriam, na prática...
um mata-mata entre eles. Porque assim, não vai ficar os dois. Até, se fosse para apostar dinheiro, vai entrar os três. Se alguém dissesse, ó, ou dá opinião ou morre, que nem a gente daquela redação. meu irmão, ou fala ou morre. Pronto, para falar o quê? Vai entrar os três. Mas, se fosse, aí, se tiver algum outro tipo de exposição, no máximo um. Se for dois, meu amigo, é uma surpresa.
Não, dois acho que não.
Ficar
os dois de fora, você tá dizendo.
Nunca ia acontecer um. Sempre entrar os
três. Não, pra ir pra estar três no interior, até porque o interior não tem...
Não, digo, veja.
Não, entrar... Para sair, pra Náutico e Santa Cruz ficarem fora, tem que
ser... O interior já é garantido, eu tô falando pra entrar...
Sim, não, isso você tá falando assim. Vocês estão falando no final, Não, eu não acredito, porque eu não vejo nenhum time interior tão superior assim, pra deixar Náutico e Santa Cruz fora.
É por isso que eu tô falando, no máximo, um fica fora. E se fosse o Central tivesse vencido Náutico, provavelmente se decidiria. Agora ficou menos essa situação. Com 7 pontos, e o Central vai pegar o Sport. O Sport é o maior algoz do Central, disparado. Eu já tinha falado um pouco sobre isso aí. A sorte do Central, curiosamente, talvez seja se ele perder quinta. Vê que loucura. Porque Eduardo já garantiu que vai com o time reserva no jogo de domingo, que seria em Caruaru.
Excelente análise. Entendi a sua análise.
Não, a chance dele ganhar. Exatamente. A chance dele ganhar mais pontos aí. Porque de repente
pode perder na primeira.
Não, porque veja, se ele empatar na ilha, aí o Sport vai ter que jogar pra ganhar o segundo. E de repente sai com 4 pontos e entra com 1.
Só se ele ganhar na ilha, né?
É, assim, mas se ele ganhar na ilha, o negócio. Aí já tá. Aí, veja, nesses dois jogos, se o Central fizer 3 pontos, a missão dele tá cumprida.
Tá cumprida, na ilha ou fora da ilha.
Tá cumprida. Mas vamos supor que aconteça o que quase sempre acontece. A última vez que o Central ganhou, curiosamente, foi na ilha.
Foi 4-1.
Em 2006, com o Jonathan
4-1.
Dançando na barra lá. E. Se isso acontecer, seria a maior chance do Central ganhar. Nesses dois jogos, se o Central fizer 3 pontos, o Santa e Náutico, o que sair derrotado desses dois jogos vai ser complicado demais.
Porque eu tava pensando aqui.
Porque o Salgueiro
pega o faz tempo demais.
Aliás, 9 anos.
Tentando lembrar aqui, você faz. Putz, 2006 já faz muito tempo.
Bota fé.
Muito tempo. Vai, continua.
E só concluindo.
E o torcedor do Náutico, primeiro que o outro de 2004?
Posso dizer pra tu? Não tava nem no Diário ainda. Eu como jornalista do Diário. O Náutico foi campeão em abril, se eu não me engano. Acho que a final foi em abril.
Foi.
Eu tava.
Eu entrei 17 de junho.
Cássio, vou fazer pra tu.
Eu cobri o jogo.
Fiz a matéria do Náutico campeão pernambucano.
Eu cobri o jogo. Pernambuco. Eu era estagiário do JC. Eu fiz o jogo.
Já cheguei isso aqui, ó.
Tá na final.
Eu fiz o caderno especial.
Eu tava trabalhando na final.
Acho que já fiz uns dois cadernos especiais do Náutico campeão.
Eu tava trabalhando na final, no JC.
Eu ajudei no caderno de 2010.
Sim, ajudar.
O meu mais frustrante caderno que não saiu foi o do Santa. Aliás, saiu, mas saiu o Mambembe, né? Porque perdeu o título da Série B. Ia ficar, o caderno tava todo bonitinho.
Aí, só pra voltar...
Não, é que eu nem terminei o raciocínio. O Salgueiro, nessa mesma série de dois jogos, porque agora... Foi bem claro que todo mundo vai se enfrentar duas vezes em seguida, né?
Isso, essa próxima rodada.
Duas vezes, Sport Central duas vezes, e Salgueiro e Serra duas vezes. Se o Central fizer 3 pontos, se ele vencer um desses confrontos, ele pode pegar o time reserva. Ele pode pegar o time reserva do Sport, ou seja, por mais.
Mas o time reserva do Sport deu 3 anos,
Salgueiro. Mas aqui não vai acontecer toda vez, não. E o Salgueiro fizer mostrar mais futebol que tem do que o Serra Talhada, esses dois Santa e Náutico, assim, eles podem decidir o campeonato em relação ao grande que vai ficar
fora. É por isso que, assim, quando. Até teve uma discussão no início, lá, está até aqui ainda. Sobre,
a semana mais decisiva do campeonato pra mim é essa agora.
É, exatamente, concordo. A chance de um dos dois ficarem fora. Eu, naquela ocasião, disse, eu acredito que os três classifiquem.
Continua sendo isso.
Sport, Náutico e Santa Cruz. E até eu falei, baseado em quê? Baseado na camisa. Só que eu continuo achando que os três podem se classificar. Mas com muito menos certeza, assim. Muito menos banca. Do que eu falei há duas semanas atrás. Eu acho que hoje o risco de um dos dois ficarem de fora é grande.
E olha, a última rodada
Esporte Santa.
Exatamente. Eu tuitei isso depois do jogo do Santa Cruz, justamente porque você vai vendo, né? A gente vai vendo a tabela ser o desenho da classificação, rodada a rodada e tal. E você vai. Começa a fazer conta e peraí. Aqui. Rapaz, o Santa pode depender. Do jogo contra o Sport, na última rodada, na Ilha do Retiro, ou na Arena, né?
Na Arena.
Mas sabe o interessante desse jogo? O Sport está encaminhado para ser o primeiro lugar. Certo. Nesse momento, se o Sport não for o primeiro lugar...
Não, será uma surpresa. Né?
Certo. Hoje, pode somar os pontos de Central e Náutico. Foi até Marcel Tito que
tá na matéria, até eu coloquei na matéria também.
Pois é.
Do vice-líder do terceiro.
É, o vice-líder é o terceiro.
Dá o dos pontos. Dá o dos pontos.
Mas teria uma vitória menos.
Sim, vitória menos.
Teria uma vitória menos.
Sim, então assim, será uma surpresa se o Sport não for líder, certo? Então o Sport é líder do hexagonal.
E o Santa Cruz contra uma mambembe assim? Aí na última rodada do Santa Sport, de repente a vitória classifica o Santa, certo?
Certo.
Como quarto lugar.
Pra pegar o Sport.
Não, cheguei ao ponto que eu ia falar. Considerando isso, porque o Sport, já tô classificado, já sou primeiro e tal. Não, meu amigo.
Eu posso evitar o Santa Cruz.
Vai jogar pra tirar o time
do interior, ao invés de pegar o Santa Cruz.
É, vai jogar pra tirar o
interior,
de tirar o Santa Cruz. Ou seja, porque poderia acontecer, como já teve o Pernambucano, teve até o Náutico Sport, que tava...
Foi ano passado.
Não, foi de 2011. Foi de 2011, lembro demais. Que
o Náutico
caiu
na pala do Zé Teodoro.
Ali foi a maior pala que eu já vi. O Náutico caiu na conversa de Zé Teodoro.
Roberto Fernandes engoliu uma pala de...
Zé Teodoro sempre falou. Eu prefiro
pegar o Porto.
Não, eu prefiro pegar o Porto.
Porque é mais perigoso que o gramado do Lacerda.
Fiz o agregamento.
Mesmo. Aí Roberto Fernandes fez. Não, a gente vai jogar com qualquer um e blá blá blá. Bem. Pegou os... Foi no ano do Red.
Mas é o que tá. A situação é igual. A última rodada foi Náutico Sport.
Foi Náutico Sport nos aflitos. Se o Náutico perde o jogo... O Náutico pegaria o Porto.
Foi Náutico.
Foi Náutico. O Náutico ganhou de 1-0, acho que o
Bruno. Náutico ganhou
de 1-0 o gol de Bruno Mineiro. Pronto, Bruno Meneghel.
Aí foi pra semifinal.
O Náutico.
Se fosse 0-0, veja, o Náutico tá jogando
já
de
tava, já,
a se fosse 0-0, era Náutico e Porto.
Se eu não me engano,
cara. O cara preferiu pegar o Sport.
Exatamente assim, meu irmão. Se eu não me engano, naquela última rodada, os quatro já estavam classificados. Aí o Náutico podia escolher o adversário. Se o Náutico perde do Sport ou empata. Pegaria Porto. Se ele ganha, pegaria Sport.
Não. Ou seja, bateria exatamente com essa situação que a gente falou agora. Bem, já tem um recado. Se isso acontecer, então pode até perder do Santa, mas vai jogar a Vera.
Sinceramente, claro. Eu acho que se... Vamos supor que o Náutico vence os dois jogos contra o Santa Cruz.
Se isso acontecer...
Eu não vejo
os Náuticos aí se classificar já é...
Vai ser muito difícil.
Você acha que o Náutico ganha os dois jogos?
Se acontecer
os dois jogos...
Se não ganhar os dois jogos, eu acho que...
O Santa Cruz já vai estar instalado.
Não é. E o Santa Cruz vai pegar?
Já vai estar sem treinador.
Fazer essa pergunta. Alguém cai.
Se perder os dois jogos...
Os dois jogos cai.
Os dois treinadores.
Quem perder os dois jogos cai.
Só uma derrota e um empate.
Balança demais, depende de como é que foi. Mas assim, duas derrotas, quem perdeu os dois clássicos cai.
Mas vocês concordam que ambos chegam pressionados?
O
Ricardinho chega muito mais pressionado.
Se
o Náutico perder os dois, por mais que o Moacir de repente mereça cair, não sei não, mas acho que o MTA ainda segura.
Sabe por quê? Primeiro, o Náutico tá com pouco dinheiro. Segundo, o Náutico não tem a Copa do Nordeste. Vamos supor que ele tá lá.
Que seria na quarta-feira, logo depois.
Vamos supor que ele vai lá, ganha a Copa do Nordeste, consegue classificar, não sei o quê. E aí? Eu acho que a situação do
Ricardo é que data no mercado, também acho.
Data no mercado. Não, o Ricardinho tá pior. Sim, mas não muito pior.
Dado, pô.
Como?
Sim, mas não teve dinheiro para dado antes também.
Eu acho que dado é a opção pro Santa Cruz.
Dá também baixar a bolinha dele na pedida, né?
O Santa Cruz, se o Santa Cruz perder os dois clássicos pro Náutico, que eu vejo, eu acho que isso complica muito, o Santa Cruz vai fazer um milagre para se classificar.
Uma vez
por quê?
Qualquer semifinal, ia falar
mesmo. Dois jogos seguidos. Porque o Santa Cruz vai pegar ainda o Salgueiro fora e o Sport na Ilha.
É que o Santa fez três
jogos. Além do Sport.
O Santa fez três jogos no Arruda.
Perdeu dois.
Na ida e na
volta. Não, pô.
Na ida, o Santa faz três jogos em casa e dois fora.
Não, pô.
Três fora, dois em casa, pô.
Ah, é?
Sport e Salgueiro só. O
Santa Cruz já perdeu dois jogos no Arruda.
Verdade.
O Santa perdeu no Arruda pro Sport e perdeu pro Salgueiro, pô. E vai pegar esses dois times fora. Então, assim, esses dois clássicos, se o Santa Cruz sair com um ponto desses dois clássicos, é preocupante demais. Uma vergonha. Se acontecer.
Se o Santa Cruz ganha campeonato.
Mas aí seria uma vergonha. Se o Santa Cruz for fora, seria uma vergonha gigantesca.
Não, ainda é só vergonha, não.
No campeonato do Santa, o 2011 foi o melhor time do campeonato. Foi a surpresa, foi o melhor.
O 2013 foi o melhor no campeonato fraquíssimo. O campeonato todo foi ruim, mas o Santa Cruz foi melhor. O 2011 até que foi nivelado por cima, que o Santa Sport não estava... Todo mundo investiu muito dinheiro com a questão do Hexa. Mas em 2012, o Santa foi o campeão com um time horrível.
Foi.
Tanto que só ganhou um jogo do Sport, foi justamente o último. Ou seja, de repente, de vez em quando, o regulamento. E nesse negócio, mas... que a gente tá falando, o Santa, uma vitória do Santa, esse Santa Mambembe que a gente tava falando. Se ganhar um jogo, entra no G4, né?
É, passa o não.
Ou seja, já é o suficiente pra estar tá no mata-mata mesmo.
Mas se assim, por exemplo, vamos desenhar um cenário aqui. O Santa fica fora da semifinal. Meu amigo, é uma vergonha.
E o que
é
que significa
mais fora da semifinal?
De cara, fiz essa conta, botei lá, me respeita. Botei assim, só a primeira fase, só desse ano. Eu tô falando que custou esse ano. Ano que vem, não tem como saber, né?
Tem como saber que ele ficaria já fora também da Copa do Nordeste, né?
Certamente da Copa do Nordeste
e da Copa do Brasil.
E Copa do Brasil,
provavelmente, ranking, mas o ranking desse ano melhorou.
É, exatamente.
Melhorou por causa da Série B.
Porque vai descontar... A Copa do Ranking, ele usa os últimos 5 anos. Esse ano desconta um ano da Série D... E soma um ano da Série B, que vai ser desse ano.
Então, vai somar tal.
Deve subir bastante. Então, assim, se no ano passado, nesse ano, ele ficou na Copa do Brasil fora por muito pouco, mesmo com esse contexto, então é improvável que...
Por uma vaga,
exatamente. É improvável que não fique. Mas, de qualquer forma, não é garantido. Aquela coisa, né? Que também todo mundo achou que ia ficar no ranking e não entrou. Mas, vamos contar os dois, porque o que garante é o Pernambucano na Copa do Brasil. Pra não ter que ficar esperando até dezembro pra sair o ranking.
Certo.
Nesse ano, só pela primeira fase das duas competições, o Santa deixou de ganhar R$ 565 mil, R$ 200 mil na primeira fase da Copa do Brasil e R$ 365 mil na primeira fase da Copa do Nordeste. Passando da primeira fase da Copa do Brasil, o que não é nada demais, seria mais R$ 240 mil. E a terceira fase, chuta aí. 560.
Ou então seja, já vai para 1.200.000.
Não, 1 milhão de reais, pô. Não, só de Copa do Brasil.
Certo.
O Santa no passado chegou até a terceira fase. E só não foi para quarta que ele pipocou com o Santa Rita. Certo?
Certo.
Se repetisse a campanha do ano passado, não é passando três fases, é chegando até a terceira fase. Ou seja, se você eliminar dois adversários, esse ano, o Santa arrecadaria só de cota 1 milhão de reais. E de Nordestão, chegando, passando de fase, seria 600 mil. É muito dinheiro.
Fora a renda, né?
Não, fora a renda, fora claro. Renda,
porque você não fica fora?
Isso já está sendo esse ano. Ou seja, é só você dobrar vezes não, dois.
O time que fica fora...
Vamos
botar o Náutico nesse separado também. Ou o Náutico ou o Santa, já que a gente está falando dos dois que correm risco aí. Quem fica fora vai passar um mês...
Aí não fez a conta, não. O Náutico tem a chance de ganhar 1 milhão.
Não, agora de renda.
É assim.
Fica de renda só. Porque vai passar um mês de futebol, pô. Porque você não disputa pelo menos mais dois jogos... que são as semifinais, e se passar a final mais dois jogos. Mais dois jogos como mandante. Quatro jogos. Você passa um mês sem jogar futebol, porque eu não sei quando começa a Série B, mas eu acho que não vai
lá
ser...
Pra maio,
é maio, né? Porque não tem, ano passado foi mais estreito por causa da Copa do Mundo. Então, assim, é um período... Vai ser um período inativo.
Já pensasse, o Santa...
Muito grande.
E o Santa só tem isso pra disputar.
A gente tá sendo alarmista, não, mesmo. É porque essa situação é essa hoje.
A gente tá deixando claro, velho.
Tá falando
o que é a situação hoje.
Da que o Santa vai se eliminar. Pra até se classificar, ser campeão, pode ser a porra
mas
toda.
Essa semana vai ser a semana mais
dessa claro, mas tá falando... Só pra ninguém achar que o cartão já tava
eliminando... É a mais tensa do Super Esporte.
Só pra dizer que tava eliminando, já tava eliminando o Santa Cruz, não é isso, não. Agora, um detalhe. Já pensasse chegar a Série B e o Santa no ano só ter 10 jogos oficiais.
É.
Meu amigo.
E tendo uma competição pra disputação, né?
10 jogos. Não, pô.
Que seria a primeira
não,
fase.
Que, tipo, chegar na Série B com 10 jogos oficiais. Sim,
chegou na Série B, vai começar a Série B. Só jogou 10 vezes.
10 vezes.
Isso não tá difícil. Tá longe de acontecer, não.
Sim, não, esse ritmo.
É toda
fácil.
E outra coisa. A diretoria foi avisada várias e várias vezes. Aí o que acontece? Acho que eu falei isso até no programa passado. Deixou pré-temporada pra começar ser o último, a começar a contratar jogador por último. Tá, é um resultado.
E contratar do jeito que contratou, né? O modelo que se adotou, que não deu certo com o Náutico ano passado, não tem dado certo com o Santa. Bom, mas enfim, Clássico das Emoções é isso. Na quarta-feira haverá o primeiro capítulo, né?
Vamos antecipar, o próximo podcast será gravado após o Clássico das Emoções.
Isso.
Assim o esporte, a galera do Rubro Negro que nos perdoe aí, que entendam, mas até eles vão assistir o jogo, porque acho que é normal.
Vão ouvir o podcast,
exatamente. Sim, mas se não ouvirem, que entendo, pelo menos. Clássico.
A gente vai preterir.
Não,
o
não
jogo
vai
preterir,
vai priorizar o
priorizar, caso. Isso.
Preterir é pra ficar...
É porque, assim, o jogo do Sport Central, o Sport ganhou, segue líder. Muda. Perdeu, segue líder. Assim,
e, de repente, lá pra sexta-feira, grava outro também.
E
tem bronca não.
Falaram nisso.
Galera é raçuda.
Não, falar disso,
vamos falar do Sport. Vamos falar do Leãozinho. O Sport venceu a equipe do Serra Talhada por 4-2. Vocês estão vendo que eu estou comportado e não usei a palavra goleada em nenhum momento. Não,
até porque a gente já discutimos,
é um ponto batido que não é goleada. 4-2. O Sport repetiu, mais uma vez,
uma formação muito parecida com a formação do Sport que terminou o Campeonato Brasileiro. Né?
Que é a ideia
de Eduardo Batista.
Isso. Ele falou de novo isso na coletiva pós-jogo.
João, você fez a partida lá na Ilha do Retiro. E eu queria que você desse seu depoimento em relação, não que descrevesse o jogo pra gente, mas que você desse seu depoimento em relação ao desempenho do Sport. Como é que você viu o futebol apresentado pelo Sport? O Sport é um time que hoje voltou a ter um padrão de jogo, diferentemente do começo da temporada, é um time que teve volume. Como é que você viu esse futebol apresentado pelo Leão?
O Sport ainda não é, ainda não tem esse padrão de jogo que a torcida quer, que o Eduardo quer. O que hoje, só que hoje o Sport teve ajuda, e aí tem que se falar, do glorioso goleiro Gleibson.
Inestimável.
Goleiro Gleibson do Serra Talhada, porque é o seguinte...
Em termos da qualidade, não.
Não, ruim demais.
Meu Deus.
Horrível. Porque é o seguinte...
O zagueiro deu a bola no osso.
Não, mas não
justifica.
Não justifica o que ele fez. Ele perdeu a bola. Não dominou a bola, o Joelito foi mais esperto, pegou e fez o gol. Isso com 2 minutos de jogo.
E mérito ali, pra Joelito ali também, né?
Mérito pra Joelito, que acreditou na jogada. Só que ali, com aquele gol, com 2 minutos, com a lambeça do goleiro, o Serra Talhada não conseguiu fazer o que o Cururipe e o que o Socorro fez. Que foi um
jogar na retranca.
Jogar no erro do Sport, procurar jogar.
Porque aproveitar a ansiedade,
A pressão da torcida. Enfim, o erro do Sport. Porque com 2 minutos de jogo, tá 2-0 pro Sport. O Sport, bem dizer, começou o jogo.
12.
Não, 2.
Não, 2-0 não, pô.
Não. 1-0.
Se falasse 2.
Não, o que eu quero falar assim?
Mas você falou 2 minutos, dá 2-0.
O Sport praticamente começou o jogo ganhando o jogo. Ganhando na frente do placar. Com 2 minutos fez um gol. Então, aí, assim, facilitou demais a vida do Sport. Com 13 minutos, o Richelli fez um gol de cabeça. E aí, com 13 minutos. Todo mundo, isso está no texto que eu fiz pro site do Super Esporte. Com 13 minutos de jogo, todo mundo que estava na Ilha do Retiro, todo mundo, torcedor, imprensa, até o pessoal de Serra Talhada, tem certeza que o jogo estava definido.
E como é que foi o comportamento da torcida do Esporte?
Normal, assim, é um jogo, é o tipo, comportamento de jogo fácil. Que torcedor não se empolga muito, xinga uma vez ou outra, grita os gols e prio.
Danilo.
Foi, o pessoal pegou no pé, porque a torcida pegou... Do Sport, quando pega um jogador pra Cristo, aí, meu amigo, não tem que tirar na cabeça. Porque Danilo não foi brilhante, mas não fez nada demais. Assim.
Danilo.
Normal.
Danilo.
Não foi. Porque, por exemplo, agora o que chamou a atenção do comportamento da torcida do Sport foi com o Diego Souza no
segundo
tempo.
Muito bem.
Porque o Sport foi, assim, primeiro tempo podia ter. Foi 2-0, mas podia ter sido bem mais. Se o Sport tivesse um pouquinho mais de ímpeto, assim, enfim, o jogo tava dominado. É o tipo de jogo fácil. De treino que você. O jogador sabe que tá tão fácil. Que não vai dar aquele pique para se desgastar, porque o Sport também vem de 2 competições. Então, assim,
jogou. Segurou, administrou.
Segundo tempo, tinha tudo para o Sport seguir nesse ritmo. Ele tirou o Mike, por questão de cansaço.
Que tem crescido o desempenho
bem,
do Mike.
Foi bem no primeiro tempo. E colocou o Elber. E aí, o segundo tempo, não mudou o cenário do jogo. E aí, Diego Souza, que estava jogando com uma preguiça desgraçada, aquele jogo, ele estava jogando com nojo. Aquele jogo, ele tá jogando assim, sem vontade, tá, né? Assim, olhando, se ele tivesse um relógio, eu olhava pro relógio, contando a hora pra terminar o jogo, pra ele ir pra casa. E aí, ele me... Diego Souza erra um passe displicente no meio de campo, arma o contra-ataque do Serra Talhada, o Serra Talhada diminui, e foi o único momento do jogo, durante 10 minutos ali, que se houve assim, um zoom, 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 que o Serra Talhada começou a animar.
Não. Diego Souza é o cara, não é o cara que vai decidir jogo com o Serra Talhada, não. Diego Souza, ele vai ser um...
Não,
você estava esperando você falar até
não,
agora, pô.
Primeiro você me interrompeu, que eu não tinha terminado ainda.
Não, você estava falando da falha já.
Não, da falha, então. Ele falhou, aí o Serra Talhada teve 10 minutos de querer ir para cima do Sport, aí a zaga do Serra Talhada voltou a falhar, Durval fez o gol e aí tranquilizou, o Sport goleou com naturalidade. O único, assim, num jogo tão fácil... Num jogo tão dominado pelo Sport, o único senão foi Diego Souza.
Não, jogou mal, isso não se discute, não.
Pior em campo.
Pior em campo. Não, sim. Pior em campo não. Pior em campo
do Sport.
Pior do Sport foi a pior nota do que eu dei no
pode
jornal.
Pode ser, pode ter o dia dele. Agora, por exemplo, já ter sido um dos melhores contra o Socorro, isso é normal, velho. Era. O cara não veio pra ser pela, não. Agora, ele vai ser. Acho que ele vai ser um fracasso, sim. um exemplo. Se em todos os clássicos ele tiver uma atuação dessa.
Não, veja, agora, eu não defendo a saída dele do
time. É isso que eu tô falando. Decidir contra o Serra Talhada assim, eu não vejo nada demais, não. Agora, se ele nunca decidir contra a Náutico, contra a Santa Cruz, aí vai ser um problema. Mas
também pode jogar com nojo, não. Sabe por quê?
Com nojo.
Porque Richelli correu.
Quem que jogava... Mas Richelli corre pra...
Não, mas
qualquer...
foi melhor em campo.
Não, sim, aí, corre pra
situação. Aí, mas veja. Não, todo mundo sei. Tem que correr porque ele, Diego Souza,
não, só que,
é concentrado.
Não, só quer dizer... Não tô dizendo que diminui o que Richelli faz, não. Só quer dizer que isso é o normal dele. Ele é um cara... Qual que você fala que jogar com nojinho? Ailton.
Ailton nojo.
Pronto, só toca na bola com
nojo. Toca na bola com nojo. Na cobertura do jogo, lá na...
Mas isso é um elogio.
É um elogio. Na cabine da Ilha, eu até falei pra... Porque Diego Souza, que realmente tava... Durante o primeiro tempo, mesmo com o Sport melhor, Diego Souza daquele preguiça.
Tomou vaia quando foi substituído?
Tomou vaia.
Eu fiquei na dúvida.
O misto de vaias é aplauso.
Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se a vaia era pela saída dele a Eduardo Batista ou se era a ele mesmo. Acho que é
ele, porque ele... Assim, ele foi muito mal, assim. Não é mal que ele tentou e errou. Ele foi mal porque ele não tentou.
Não tentou. Foi um jogo atuação apagado.
É, ele não quis jogar.
João Ribeiro estava vindo na televisão, achei apagado.
Diego Souza entrou em campo, mas não quis jogar.
Passei na súmula.
Quando até eu virei para Lucas Leozzi, durante o jogo, eu até virei para Lucas Leozzi do Globoesporte.com e até comentei com isso, bicho. Esse jogo aí era um jogo para Diego Souza. Se ele quisesse jogar bolas, assim, ó, velho, eu sou melhor, o melhor em campo que sou eu vou destruir esse jogo, até pra diminuir a crítica da pessoa, falando, não, que ele vai ganhar muito, não vai ganhar nada, não sei o quê. Era um jogo pra ele destruir e ter uma semana tranquila com relação a isso. Mas simplesmente ele não quis jogar. E aí, assim, e aí eu faço a crítica a ele. Eu não tiro o Diego Souza do time, Diego Souza é titular do Sport, tem que continuar contra o Central, o Diego Souza é titular sempre do Sport. É melhor, tecnicamente, é o melhor jogador do Sport. Só que, não, por conta disso, ele não pode jogar... Porque é certa olhada, porque qualquer um. Conosco, pô. Sem querer jogar. Ele hoje não quis jogar. Ele hoje foi vaiado. Não porque ele não tentou. Porque ele não quis. Ele não quis jogar. E a única vez que ele apareceu no jogo foi no passe errado que originou no gol do Serra Talhada. Cristiano Ronaldo, que é.
Joga contra qualquer um.
Qualquer um. Pega o Elche, destrói.
Vai botar 4 gols, sim.
Pronto. Aí pronto. Eu não tô comparando o Diego Souza com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus.
Mas hoje em dia você tem que falar isso, porque a interpretação da galera
não
é muito...
Não tô comparando um jogador pelo outro, pelo amor de Deus.
Eu só
tô
dizendo que
o melhor do mundo, quando pega
atropela, joga da mesma intensidade como joga contra o Barcelona.
É. E aí não pode Diego Souza se dar o
luxo de ir. Eu tenho uma pergunta aí que eu, de fato... Ainda não elaborei a resposta inteiramente na minha cabeça. E vou compartilhar com vocês para tentar decifrar esse enigma. Por que o Sport do Pernambucano é um time que tem 100% de aproveitamento e o Sport da Copa do Nordeste é um time mambembe? Os adversários... Vou começar com você, mas só... Assim, na minha opinião, os adversários são do mesmo nível.
Sim.
Com essa
começou, questão, né? Sabe por quê?
Então vamos lá.
Porque começou errado. Porque levou a virada... Do Sampaio Corrêa. Na hora que levou a virada para o Sampaio Corrêa, já pressionou para o jogo seguinte, com o Coruripe.
E assim segue.
É que nem tênis. É
psicológico.
Eu tô falando tênis porque eu tava vendo a final hoje, exatamente assim, quando o cara fala. Psicológico é bronca. Eu ia falar.
É como se ele tivesse falado.
Ninguém falou aqui, não.
Aí, tipo, o cara tá. Meu irmão, 30-15. O cara vai sacar com 30-15. Não é o mesmo cara que saca com 15-30.
Não é.
Não é, não tem, porque o caso 15-30, sabe que você errar, vai ser 15-40, já vai botar alguém a perder, é a mesma coisa. Aí o Sport vai, tanto é que o Sport vai ganhando esse jogo, aí fica essa tranquilidade. Que quando o Julião foi começar a falar do jogo ser retalhado, eu quis dizer isso, que ia dizer logo. O único jogo que eu vi o Sport jogar com intensidade, pra minha surpresa, já que passou várias partidas, foi o único que não foi oficial. O único jogo que eu vi o Sport jogar com intensidade, o jogo inteiro, foi contra o Nacional do Uruguai, sendo amistoso. Talvez pelo
Sport. Sendo dois times diferentes, inclusive, né?
Dois times,
sim, um entrou e outro no outro.
O que, né, entrou e os substitutos também. O futebol foi melhor no primeiro tempo, mas o que entrou no segundo tempo também.
Mesma intensidade.
Não jogando tão bem, mas com a mesma intensidade. Não sei se o público influenciou, tinha 22 mil pessoas no estádio, jogar hoje tinha 9 mil, se faz diferença. Mas acho que não. Não sei, eu queria entender isso. Era um jogo que valia, assim, valia a taçaria de Suaçu, mas teoricamente, pô, era um amistoso. E foi a partir dele. É a melhor partida que eu vi o Sport fazer até agora. E com o Nacional do Uruguai, que estava se preparando para jogar Libertadores. Só não veio com Recoba. Desde então, eu só vejo o Sport com freio puxado. Eu acho que a torcida vai no mesmo ritmo.
É isso, João? É, acho que é isso também. Um pouco disso. E um pouco assim de... ainda assim, aquela questão de começo de temporada. O time do Eduardo ainda está tentando acertar esse time. E a questão de intensidade dos jogadores. Talvez o melhor jogo do Sport no Pernambucano pelo menos em termos de surpresa de resultado, tirando o clássico, 3-0. Se que bem, no clássico, a gente nem foi surpresa que a gente disse aqui que o Sport era favorito. Mas pra mim, a maior surpresa de resultado foi o 3-0 em cima do Salgueiro. Lá em Salgueiro.
Com o time reserva. Com o
time reserva. Que foi questão, que a questão da intensidade do time
reserva. E uma coisa eu concordo
quem
com o João.
Quem jogou ali, que jogar, que aparecer.
Uma coisa...
E talvez os jogadores... E o exemplo do Diego Souza que eu acabei de falar. Alguns jogos do Pernambucano... Enfim, é meu mistério mesmo.
Uma coisa que eu concordo com o João. É, sobre a atuação de Diego Souza, pra juntar com isso que eu falei agora. Se Diego Souza aumentar a intensidade dele, é óbvio que esse time vai melhorar demais. Por exemplo, se Michael aumentar a intensidade dele, talvez não mude tanta coisa não. Mas se Diego Souza aumentar a intensidade dele na partida, meu irmão, esse esporte tem muita coisa pode evoluir bastante.
O que é o sonho do Eduardo Batista? O que é que ele quer? Ele quer, e ele sabe disso, que o time do esporte ainda não está equilibrado do jeito que ele quer, encaixado do jeito que ele quer. Por isso que ele está botando a escalação do ano passado, para montar uma forma, um molde, e dentro desse molde, depois com o time que estiver encaixado, e colocando as peças. Esse é o pensamento dele. Talvez quando esse molde estiver pronto e as peças entrarem, talvez o esporte renda. Talvez não, talvez as peças não se só rendam.
As peças?
Elber, Regis. Sim. Talvez essas peças só
venham a render o que se espera quando o time estiver encaixado.
Em outro modo. Eduardo quer que o time encaixe. Eduardo acredita que o time encaixando é mais fácil você colocar essas peças para jogar no time encaixado. Pode ser. Talvez também pode ser que não. Talvez esses jogadores só funcionem em outra forma.
Deixa eu só fazer uma colocação. Que eu acho que serve para ratificar uma coisa que eu já falei aqui com vocês algumas vezes. Que eu concordo. Não tem como não concordar quando o Cássio fala, velho, não tem pra que jogar com três volantes contra o Coruripe. Não tem pra que jogar com três volantes contra o Socorrense. Não tem pra que jogar com três volantes contra o Serra Talhada. Não tem pra que. Não tem nem como eu discordar disso. Realmente não acho que tem pra que. Mas aí, pra ilustrar uma coisa que eu já havia falado aqui. Tá vendo que se o Sport jogar, seja qual for o esquema, mas se jogar com intensidade, se jogar pegando, mordendo, igualando pelo menos a correria do time adversário, ele vence com facilidade esses adversários.
Isso foi uma declaração, sabe quem deu isso? Foi Richelli. Na coletiva ele falou o seguinte, que foi uma conversa que Eduardo da Patrícia teve com ele, foi o seguinte: se a gente, todos os jogos, os times que enfrentam o Sport, dão o máximo de intensidade, só ocorrência, por estrutura, por tudo.
Por
tudo.
É o jogo da vida.
Por tudo.
O jogo da vida.
Porque é normal.
É. Como se o Sport for jogar com o São Paulo Internacional, um jogo de terceira,
quarta fase da Copa
do Brasil,
da vida.
Ou joga na intensidade ou vai levar uma saraivada.
Vai levar um varinho de bola.
O São Paulo lá não faz diferença jogar com intensidade, não. Porque o Sport perdeu todos os jogos que jogou contra o São Paulo em São Paulo até hoje. Todos.
Aí ele empatou. O que a Richelli falou?
Que Eduardo, o exército foi infeliz, né?
Foi infeliz.
Se fosse o Palmeiras.
Hã?
Palmeiras.
O Corinthians.
Grêmio também não.
Mas no Palmeiras a intensidade funciona demais lá.
Funciona.
O Jeff falou o seguinte, que o Eduardo falou pro elenco o seguinte: se a gente igualar na vontade, a técnica só sobressai.
Eu concordo.
É uma questão de lógica até, né?
Sim, é até uma questão de lógica.
E num grupo com Socorrense, Coruripe e
Santa
Correia, só basta ser
intenso. Por isso que eu tenho cuidado pra criticar Eduardo Batista quando ele arma o time dele com três volantes. Eu respeito a decisão dele. Não é o que eu faria. De fato, eu não faria isso. Eu, como treinador, que sei muito menos que Eduardo Batista, ou que Moacir Júnior, ou que o próprio Ricardinho, não tô brincando, não. Esses caras têm muito mais experiência que a gente.
Ainda bem, né?
Espera-se
que eles tenham conhecimento
mais do que a gente. É, justa. Exatamente. Mas, tipo, eu, como treinador, certamente, eu escalaria o Sport de maneira mais ofensiva contra esses times daqui. Porém, eu não vou dizer que Eduardo está errado se ele pega e enfia um 4-0, um 4-2 no Serra Talhada, jogando com três volantes.
Os dois gols do Serra Talhada foi a falha do Diego Souza que já originou, pegou a defesa do Sport toda aberta, e uma foto que desviou na barreira tirou uma grana.
É, pois é, bem lembrado aí pro João. Senhores, a gente vai chegando a 1h10 de programa.
Porra. Acho que chegamos, né?
Uma hora.
Foi
honesto. E vamos revelar agora o nome do vencedor da camisa do Ameriquinha. Até, ó.
Revela em voz baixa, porque esse cara não escutava.
E o prazo pra pegar é o quê? Sexta-feira de semana que vem?
É, uma semana.
E o do Vilagem, já estourou, então.
Não,
o Vilagem a gente ia dar um prazo até sexta.
O Vilagem era até essa sexta.
Como é um prêmio?
Você não
viu o Vilagem estourou?
Não,
é sexta dessa semana.
É a próxima sexta.
Ah, beleza. É porque você não tava aqui no começo do programa, a gente já fez esse mise-en-scène aí de dizer que o cara não apareceu, que a galera não avise.
Mas que todo mundo escute de novo, vá até
o fim, para saber se você falar o nome do América diz uma vez só.
É porque João chegou para mim, ó, um cara perguntou para ele, ó, já sabe do Vilagem aí, João. Rafa brasileiro sabe, o cara tá no vácuo até agora, vai ter que escutar o programa, velho.
Foi, o cara perguntou.
Programa, escute o programa 101.
É.
O final dele.
O fim do programa 101.
Rafa, quem é o vencedor da camisa do Ameriquinha?
É um cara que tuita aqui pra gente.
É mesmo? Então, fico feliz.
É sorteio isso direcionado. Eu fico feliz.
De jeito
pelo nenhum. Pelo amor de Deus, mas...
Eu acho que não.
Não, eu tenho que fazer a pergunta que a galera faz.
Não. Ó, pra galera entender como
tem
é que
a gente
faz... Temos um auditor aqui do...
Tem.
Tá ligado aquele sorteio?
Hoje
o sistema que a gente faz é assim. A gente pega os nomes, uma relação que dá um trabalho do cacete, principalmente pra Rafael. Pega, numera, certo? Vai botando... a tuitada na ordem que a galera foi tuitando tal, e faz uma relação de, sei lá, 100, 200, 300, 400, quantas foram as pessoas. E a gente pega e sorteia um número no
sorteador.com.br.
E a gente vai o número. Já para não botar, não ter nem risco.
Honesto.
De a lista influenciar.
Diga,
a
gente aí,
sorteia um número.
Sorteia um número depois que eu vejo quem é o cara.
Exatamente.
Diga aí. Só para vocês terem uma ideia, o do Vilagem, a briga foi tanta que foram quase 1.100 pessoas, né? Não, quase 1.200, falei besteira. Hoje foram 125 concorrentes.
Olha aí.
Ainda assim a gente.
É muita gente.
Primeiro foi para a faculdade de medicina, o segundo foi para a faculdade de...
História.
Música. Letras.
Letras.
Rapaz, faz isso não, que eu tô mandando vai se ofender, pô.
Ah, a gente tá falando, a gente não tá falando da qualidade do curso, a gente tá falando da quantidade de pessoas que concorrem.
A gente é formado de hora
para ficar falando...
Pois é.
É o vencedor da Camisa do América é o Eduardo Almeida.
Eduardo Almeida?
Não vou falar o nome do cara, não.
Por quê?
O cara, fala uma vez só, meu irmão.
O cara
é Eduardo Almeida.
Não, Eduardo Almeida, mas tem que dizer o Twitter dele.
Fala aí.
Do Almeida Underline 87. Precisa nem dizer o time do rapaz, né?
Qual o nome
do
Do Almeida Underline 87.
Pode ser o tricolor.
Tem a foto dele
que,
aí,
rapaz, pode ser o tricolor ver. Que tenha comemorado o título pernambucano desse ano.
Pensa no tricolor 87 no Twitter.
Ó, do Almeida 87 é o vencedor.
Poxa, sei demais quem é.
Eduardo tuita muito pra gente.
Tuita demais, gente boa.
Tuita muito pra gente.
Eu tô aceitando a camisa do América.
Eduardo, ó, só lamento, Eduardo Almeida não tem perigo de ele não ouvir esse programa.
Não, ele pode ouvir e se...
Solidarizar com você. Vai, tá bom.
Professor, encerra aí pra gente ver o Oscar.
Vamos. E lembrando agora que no próximo programa... Já tá todo mundo em pé. No programa 104, vamos sortear a camisa da Mardita.
Da Patativa.
Sanguinolenta.
Bom, esse número aí. Quanto sorteio, depois tu fala comigo antes de anunciar.
Senhores, a gente vai encerrando mais uma edição do podcast 45 minutos. Alguma coisa mais, maestro?
Não, assim... Eu tô com fome só.
Não, hoje eu toquei do...
Não vou morrer dos
meus. Hoje a turma vai correr, a turma vai correr pra
casa.
Vou
enricar o cara.
Hã?
Vou enricar o cara toda vez.
Senhores, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. E vocês já sabem, para participar do nosso sorteio, basta retweetar ou compartilhar, ou as duas coisas. Essa edição do programa, se você compartilhar ou retweetar esse aqui, você vai concorrer à camisa da Patativa.
Se compartilhar no Twitter, Cássio.
Ganha na hora. Agradecendo mais uma vez a galera da Garra. Agradecendo mais uma vez a galera da Garra por essa força aí com os prêmios.
Vamos
pra terceira camisa. Então, um abraço pra Gustavo Aguiar e toda a galera da Garra. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência.
Se ele colocar sua camisa de juiz, alguém ia querer.
Não.
Rapaz, acho que não,
velho.
Não, pela camisa.
Autografada.
É um
retado.
Não, fala isso, não.
Pra dar pra Bruno Mineiro.
A turma tá venenosa desse programa.
Bruno Mineiro,
valeu, galera.
Gente.
Eita.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.